Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pauta feminina. Senado aprova projeto que pune com prisão de até 3 anos o crime de perseguição virtual. Presidentes do Senado e da Câmara questionam o ministro da Saúde sobre cronograma de vacinação. Senado analisa projeto que pode baratear a navegação de cabotagem. Boa noite. O chamado stalking, que é a perseguição ou assédio presencial ou virtual de forma recorrente, pode punir perseguidores com até 3 anos de cadeia. Senadores aprovaram o projeto que tipifica esse crime de perseguição. O termo em inglês stalking se refere a um tipo de violência em que a vítima tem a privacidade invadida por ligações telefônicas, mensagens eletrônicas ou boatos publicados na internet. A repórter Érica Christian tem mais informações.
O projeto torna crime a perseguição ou o assédio de forma reiterada praticados em qualquer meio. O chamado stalking se caracteriza pelo envio de mensagens ou telefonemas insistentes, publicações nas redes sociais contra a vítima e até mesmo o aparecimento nos locais frequentados por ela. Pelo projeto, o crime será punido com até 2 anos de prisão, podendo ser acrescida pela metade com os agravantes, a exemplo de a vítima ser mulher, idoso ou menor de idade. O relator, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou que hoje os acusados não são punidos por suas práticas serem enquadradas como importunação à tranquilidade, com pena de 15 dias a 2 meses de prisão ou multa.
Além de perturbar, invadir e expor a vida das vítimas, que se veem com a liberdade atingida e também se sentindo ameaçadas, amedrontadas, muitos casos, inclusive, chegando a terminar em morte.
Ao citar que quase a metade das vítimas de feminicídio relatou a perseguição dos companheiros, a senadora Leila Barros destacou que o projeto poderá evitar a morte de muitas mulheres.
A tipificação do crime de perseguição, ele pode significar a vida ou a morte de muitas mulheres que têm a infelicidade, muitas vezes, de se relacionar com companheiros covardes e abusivos.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Senadores também analisam hoje o projeto que permite a remoção de servidoras públicas a pedido para outras localidades do país quando forem vítimas de violência doméstica ou familiar. A proposta do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, mantém o sigilo do local para onde será removida a servidora. E foi adiada a votação do projeto que destina recursos para a criação de delegacias da mulher nos estados. A proposta seria votada hoje, mas o relator pediu mais tempo para aprimorar o texto. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
O plenário adiou a votação do projeto de Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que destina recursos da União para a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher nos estados, com o objetivo de prestar assistência psicológica e jurídica às vítimas de violência física ou moral. Essas unidades devem funcionar 24 horas, inclusive em feriados e fins de semana. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, pediu mais tempo para aprimorar a proposta, mas se mostra favorável iniciativa.
Por aí a gente vê a preocupação que o Estado brasileiro tem com a mulher. Na verdade, ele nega a mulher até o espaço onde ela pode ter um local de fala com aqueles pares, aqueles atores diretamente envolvidos, seja delegada, seja defensora pública, juíza, promotora, investigadoras, escrivãs, não importa, peritas e assim sucessivamente.
Rodrigo Cunha informou que, de acordo com a pesquisa de informações básicas municipais e estaduais de 2019, divulgada pelo IBGE, não há delegacia especializada de atendimento à mulher em 91,7% dos municípios brasileiros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apoiou a retirada de pauta para que as dúvidas quanto aos aspectos constitucionais sejam resolvidas.
Senadoras terão direito à voz na reunião de líderes da casa. O Senado aprovou o projeto que cria formalmente a figura de líder da bancada feminina. Isso quer dizer que a liderança da bancada feminina contará com todas as prerrogativas oferecidas para líderes, como preferência para uso da palavra, possibilidade de orientar votações e de participar do Colégio de Líderes do Senado. A iniciativa contou com o apoio de todas as 12 senadoras e a relatora da matéria foi a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que deu parecer favorável. O projeto segue para a promulgação. Além das propostas na pauta da semana, senadores apresentaram projetos ontem no Dia Internacional da Mulher, que prevêem mais proteção para as trabalhadoras. Um deles quer favorecer a igualdade entre todos os empregados e outro defende a maternidade. Repórter Raquel Teixeira.
O pagamento de auxílio-doença para os casos de gestação de alto risco com afastamento do trabalho por mais de 15 dias, a estabilidade para empregadas temporárias grávidas, o direito a 2 intervalos na jornada para a amamentação do filho de até 2 anos e a previsão de local adequado para a permanência com o bebê, o repouso remunerado de 2 semanas para casos de interrupção da gravidez e a garantia de retorno para a mesma função. Apresentados pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, esses projetos têm o objetivo de acabar com a discriminação que a mulher trabalhadora sofre por causa da maternidade.
Nossas propostas pretendem combater a discriminação que a mulher trabalhadora enfrenta por causa da maternidade, propor maior proteção da mulher no mercado de trabalho e dar maior responsabilidade do pai no cuidado dos filhos.
Outro projeto apresentado prevê o estudo da parentalidade responsável nos currículos do ensino fundamental e médio.
Baratear a navegação de cabotagem, que é aquela entre portos do Brasil. Esse é o objetivo do projeto de lei conhecido como BR do Mar, que pode ser votado nesta quarta-feira. Repórter Bruno Lourenço.
A expectativa é que a proposta aumente de 11% para 30% a participação na navegação de cabotagem, de custo por tonelada baixo, na logística do país. Mas a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, entende que o projeto não trata de questões como limite de viagens fixado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários para o chamado afretamento a tempo, o aluguel de navio com tripulação.
Se eu não tenho limite do afretamento a tempo, eu posso contratar um navio estrangeiro e dizer o seguinte: eu quero 3 viagens. Eu sou proibida de fazer isso. Eu tenho que contratar uma única viagem com um custo altíssimo.
Segundo Cátia Abreu, 7 empresas são responsáveis por 95% da carga de cabotagem no país. Ela estima uma queda de 35% no custo do aluguel do navio sem as amarras da ANTAC. A BR do Mar, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, tem como relator no Senado Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados questionam o ministro da Saúde sobre cronograma de entrega de vacinas. Um levantamento mostra a queda de mortes entre pessoas com mais de 90 anos na cidade de São Paulo, que receberam uma dose do imunizante. Repórter Rodrigo Rezende.
Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encaminharam ofício ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com questionamento sobre a produção e a distribuição de vacinas contra o novo coronavírus, o cronograma de vacinação e sobre a compra do IFA, matéria-prima usada na produção do imunizante. O relator da Comissão de Acompanhamento da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a redução de 70% das mortes pelo novo coronavírus entre pessoas com mais de 90 anos já vacinadas em São Paulo.
Temos que buscar a vacina onde tiver e pelo preço que estiver para ofertar ao povo brasileiro a possibilidade de imunização. Não há outro caminho aqui.
Rodrigo Pacheco e Arthur Lira solicitaram que as respostas sobre os questionamentos relacionados à vacinação sejam dadas até esta quarta-feira, dia 10 de março.
O Senado vai votar nesta quarta-feira a proposta que aumenta o tempo máximo de estágio de 2 anos para 3 anos. O objetivo é evitar que a pandemia atrapalhe estágios em andamento e deixe jovens sem renda. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os autores da proposta são a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Eles temem que a interrupção dos estágios em plena pandemia prejudique os estudantes. Rodrigo Cunha argumentou que, além de ficarem sem renda, acabam perdendo parte da experiência no mercado de trabalho.
A situação que vivemos exige de nós um olhar cuidadoso para as parcelas mais vulneráveis. Como todos nós sabemos, muitos estudantes dependem da renda dos estágios para se manter.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defende que os prazos deveriam ser suspensos durante o período de calamidade pública, já que a pandemia dificulta a procura por novas oportunidades.
Muitas vezes essas bolsas de estágio são também importantes para ajudar no sustento da família, no pagamento dos estudos. A pandemia dificulta qualquer tentativa de se obter um novo estágio ou mesmo uma vaga de trabalho.
Segundo o Banco Nacional de Empregos, as vagas de estágio em 2020 sofreram uma queda de 56% em relação a 2019. Se aprovada, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.